Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E dos Jardins do Lógico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
A pergunta é esta: quem é que não gosta de uma boa história? De repente, as anedotas foram substituídas por histórias. E quando falamos de histórias, falamos de Catarina Moura. Ela adora contar histórias e estava exaltadíssima com esta emissão.
Sim.
Por basicamente saber que vai tratar sobre o seu assunto favorito, que são,
histórias.
Queres contar uma já?
Não.
Aliás, a exaltação é notável, sim, palpável. Sim.
Não quero contar.
Não quero contar.
Não quero contar.
Nem no final do programa.
No final do programa, um miminho para os ouvintes, os nossos ouvintes. Para já, fiquem connosco. Vai valer a pena.
Olha, está, com este clima de grande animação de Catarina Moura em prestar enfim, o seu talento, dizer que, conta-me tudo, é o nome de um podcast, mas também de um espetáculo ao vivo que é mensal. Mas que depois tem uma versão anual que é assim um pouco maior. Isto é, querem explicar, rapazes?
Explica aí, João. Então, há 3 anos e meio, eu e o David Cristina, que está aqui, ao meu lado.
Olá.
Olá, está tudo bem. Decidimos criar um espetáculo chamado Conta-me Tudo, que é um espetáculo de storytelling. Convidávamos pessoas para virem contar histórias suas e verdadeiras. Passado uns meses, o Pedro Górgia...
Olá.
Olá, Pedro, estás bom? Juntou-se ao projeto. E o ano passado fizemos pela primeira vez o Cinema São Jorge, em Lisboa. Tivemos o Vitorino, o José Cid, a Filipa Gomes, a Rita Marrafa de Carvalho, a Bombona Fofinha e...
O Zezé Camarinha.
Bom, que história posso... é que ele cantou, Zezé Camarinha?
Qual foi a história do Zezé Camarinha?
História de amor.
Não adianta escamotear esta realidade,
surpresa,
que eu também estou convosco, ligado.
É uma surpresa mesmo, por acaso, porque o Zezé Camarinha poderia contar uma história de sexo. E não
podia,
de amor.
Podia.
Ele contou uma história de amor.
Sem sexo. De amor sem sexo.
Então esperem, vamos lá.
Sem sexo mesmo. Vamos, primeiro vamos amor da vida dele.
Para as pessoas que nos estão a ouvir, vamos lá. Vamos recordar quais são os convidados, tanto no Porto como em Lisboa. Isto será na próxima semana, quarta e quinta-feira, verdade? Na quarta será no Teatro Sá da Bandeira, onde vão estar. Ajudem-me.
Exato, no Sá da Bandeira vamos ter 4 Sara convidados Tavares. Que vão fazer Lisboa e Porto. Sara Tavares. Cantora,
Daniel Carapeto,
humorista, comediante Isabel Silva, apresentadora, e o Ângelo Rodrigues, ator. Vai-se juntar a estes 4 convidados, vai-se juntar também o chefe Rui Paula.
No Porto,
em Lisboa, junta-se a Alexandre Alencastro.
Ok, basicamente é esse o elenco. Em Lisboa será no dia a seguir, que é curiosamente o dia dos namorados, que pode ser perfeito para um serão.
Será?
Sim, porque o tema da noite são histórias de amor.
São histórias de amor? É o tema da noite? A grande maioria dos convidados vai contar uma história de amor?
Exatamente.
Sim. A Isabel, por exemplo, vai. A Isabel tem uma história que ela diz que já contou algumas vezes, até no blog dela. Que é uma história de uma maratona que ela fez em Sevilha.
Ah,
isso
é qual é a história, adoro.
Só que aqui ela vai focar um acontecimento dessa maratona que ela ainda não tinha focado das vezes que ela contou a história, que foi uma pessoa que ela conheceu ao quilómetro 16.
Uau!
Ok. Não se conhecem namorados da Isabel, pois não? Sim. Não se conhecem.
Pois, talvez
namorados.
Aqui se passe a conhecer, não sei.
É curioso que eu nunca lhe fiz essa pergunta.
Porque também não tens de fazer, não é? Ninguém tem de saber se a Isabel tem namorados.
Mas nós fizemos
ou não.
E ela respondeu.
Sim. Pronto.
E toda a gente vai saber.
E toda a gente vai saber lá, sim, do que aconteceu ao quilómetro.
Se querem saber, se querem conhecer
quem é
a vida amorosa.
Mas eu lembro do namorado da Isabel.
Está bem.
Okay. Okay. Se eu com essa informação.
Bom, fixe. Tá bem. Boa.
Mensalmente, vocês têm uma residência que vai mudando. Já foi ali no extinto, no defunto Fontória.
Exatamente.
Agora é na fábrica Braço de Prata, pelo menos as últimas vezes. É aí que as pessoas podem ver mensalmente o Conta-me Tudo, onde vocês convidam 4, 5 pessoas.
Sim.
4, 5 pessoas que vêm contar uma história, é importante, que acho que ainda não falámos sobre isto, uma história verdadeira.
Sim, sim, sim.
A história tem que ser
verdadeira.
Não
há como saber também, vocês, não é?
Não, é verdade, não,
nós
há.
Nós testamos todas as pessoas, não contamos toda a gente.
Esta história do Pedro Sousa é verdadeira?
É.
É a história de quê?
É a história da sua ida ao funeral do seu avô.
Olha, animado.
Quê?
Sim, sim.
Animado.
Querem ouvir?
Não,
vamos
é
ouvir
animado.
Peraí, vamos ouvir um minuto e meio de cada história, até porque senão não tínhamos tempo para passar cada uma das histórias, porque elas demoram 8, 10 minutos, não é? Vamos ouvir aqui um pouco da história de Pedro Sousa, a ida do funeral.
Não, a ida ao funeral.
A ida ao funeral,
sim.
Do seu avô.
É autoexplicativo, vai-se perceber.
Eu agarrei completamente desnorteado. A pessoa mais importante da minha vida tinha acabado de morrer e eu arranquei de casa a correr, vesti a primeira merda, o primeiro casaco que eu encontrei à minha frente, saí de casa a correr e chego ao velório do meu avô. E a sala não era muito maior do que esta, onde nós estamos aqui hoje. E eu entro, completamente desfeito, vejo a minha mãe a chorar, a minha avó a chorar. E a primeira coisa que eu faço é dar um beijo à minha avó e à minha mãe. Até que olho para o fundo da capela e vejo dois amigos meus a fazer-me isto. E eu não liguei porque o meu avô estava aqui morto e eles continuam. Eu caguei na mesma e continuei e fiquei lá dentro. Até que eles insistiram, vieram até comigo. Vamos ter que ir lá fora num instante. E eu fui. Até que eles me disseram, tu sabes o que é que acabaste de fazer? Eu não. Então olha para a tua t-shirt. E eu olhei. E tinha ido ao funeral do meu avô com a t-shirt, como a t-shirt dizia o seguinte, em letras vermelhas garrafais. Eu só aqui estou porque me disseram que havia licor Beirão.
Esta história é boa. A história de
Mas continua.
Sim, continua. Sim, claro. Sim. Já agora, que outras pessoas é que vocês já levaram nessas sessões? É sempre uma por mês, não é?
Uma por mês.
Sabe, vocês quando falam sempre daquele ator, o Ângelo, não é?
Ângelo Torres.
Ângelo Torres. Vocês falam com mais quem?
Lembro-me. Temos 100
mais
podcasts.
Temos lá o Vitor Norte, que contou uma história incrível sobre o tempo dele na guerra, que ele foi enfermeiro na guerra, e que é uma história que parece um filme de guerra, daqueles do Platoon, ou assim, é uma história dramática. E nós, quando pensamos nele, pensamos como ator, não pensamos nele como um tipo que esteve na guerra, como enfermeiro, a salvar vidas. Foi essa história, foi incrível.
Como enfermeiro?
Sim, como enfermeiro.
Uau.
Sim.
Sim, tivemos.
Ele tentou fugir à guerra, mas
apanharam-no, foi para a enfermeira.
Exatamente.
E mais, João, lembras-te dos primeiros convidados da primeira edição do Conta-me Tudo?
Sei.
Quem
sei
que foi?
Perfeitamente. A primeira edição teve Rita Camarneiro, André Leonardo, Pedro Luzindre. Acho que foi assim. E David Cristina.
Foi só, eram só quatro?
Acho que eram só quatro.
Lembra-se mais ou menos o João, na verdade.
Não, eram estes.
E a Camarneiro também... não nos permitiu publicar a história dela.
Exatamente.
Porque a história dela era muito badalhoca.
Era. Isso acontece-vos muito.
Não, é muito raro.
Como é que era a história
é
do
raro,
Toy?
Mas nós queremos fazer uma versão bolinha vermelha do Conta-me Tudo. Uma versão que depois não vá para podcast, que seja só para quem esteja ao vivo.
Ah, isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia.
Eu já tenho a minha história.
E o Alvin já está convidado.
E o Alvin está convidado também.
Eu posso contar lá a minha história. Já agora. Temos aqui a história do Zezé Camarinha. Que história que o Zezé terá contado?
No outro dia de manhã acordei. Diz-me o pai: vá, arruma lá as coisinhas e vamos embora. Está bem? Então, para onde é que vamos? Rua Eduardo Fournier. Olha, Rua Eduardo Fournier, em Paris. Era a rua do consulado português. Chegou lá, falou com o senhor: está aqui, fiquem com o rapaz. E agora? Não, agora venha cá, que é para a gente conversar, venha aqui ao gabinete. Tu, o que é que o senhor faz aqui? Então, venho... O que é que faço aqui? Venho ver a minha namorada, mas não sei porque é que me puseram agora aqui. Se você, pá, Milano, menino e tal, e coisa e tal. Olha, vocês é que sabem, façam o que vocês quiserem, que elas saber. Bom? Então, chamaram-me ao gabinete, um passaporte, dão-me um passaporte com carimbo vermelho repatriado. Para mim aquilo era um passaporte elegantíssimo. Eu já tinha passaporte, pois nunca tinha tido documentação nenhuma. Dão-me um bilhete de comboio. Epa, maravilha, bilhete de comboio. A seguir dou-me 50 francos. 50 francos. Eu nunca tinha tido dinheiro. 14, nem para, não levei um tostão para lá. Bem, meteram-me ao comboio, meteram-me no comboio, lá vem eu para Portugal. Cheguei a Portugal. Cheguei ao Algarve. Diga para a malta. Pá, eu é que sei como é isto, pá. Se vocês quiserem, levo-os para lá. A partir de agora é sempre a andar. Olha.
Zezé Camarinha, que esta esteve história, justamente sim. Há um ano, exato, presente no São Jorge, na Sala Maior. Será dias 13 e 14, quarta e quinta-feira. Primeiro no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Depois, no dia a seguir, na quinta, no São Jorge, em Lisboa. Já agora, para todos aqueles que nos estão a ouvir, atenção, vocês vão oferecer 3 bilhetes duplos para cada uma destas sessões para a melhor história que nos chegar hoje, através do WhatsApp.
Exatamente.
Portanto,
gravem uma mensagem com a vossa melhor história.
Com a vossa melhor história, e não pode ter mais que um minuto.
Sim, okay? Tem que ser verdadeira.
Tem que ser verdadeira. As 6 melhores histórias vão ganhar convites para Lisboa e para o Porto. Convites duplos. Eu, se fosse a vocês, esmerava-me e contava a vossa historinha. Já agora, 3 coisas. A primeira é esta, o WhatsApp, é o 960386272. Enviem-nos por vós a vossa melhor história e podem ganhar um dos 6 bilhetes duplos que temos para oferecer. Mas a outra coisa é, já é oficial, a Prova Oral terá a sua versão televisiva a partir desta semana. Vamos estrear na RTP1 na terça-feira, à noite, por volta das
11h30. À noite.
O nosso convidado
é
será...
por volta das 11h30?
Acho que sim.
Não então, sei, não, fui, não fui informada do horário.
Será às 11h30. O nosso primeiro convidado é Nel Monteiro. Há um convidado de surpresa. Portanto, estejam atentos para saber quem é. Há um convidado de surpresa. E o que é que nós precisamos? Todos aqueles que estão a ouvir o programa agora, se quiserem fazer perguntas ao Nel Monteiro, ou comentários, ou darem as boas-vindas ao programa, pois bem, façam-no através do mesmo WhatsApp, este número que acabaram de ouvir, mas agora em vídeo.
Porque agora estamos na televisão.
Porque agora é televisão.
Temos, portanto, imagem.
Basicamente, ajudem-nos. Vamos tentar ter exatamente a mesma interatividade que temos aqui neste programa, mas agora só com vídeos.
Sim.
Por parte dos nossos ouvintes, que agora vão passar para a televisão. Isto é, podem ser vedetas televisivas a partir de terça-feira.
Penteiem-se, maquilhem-se, vistam-se bem.
Sim,
escolham bons cenários, montem a luz.
Podem ser conhecidos.
E gravem,
não é,
esse vídeo.
Sim. Gravem esse vídeo, de preferência até domingo.
E um, okay, vídeo curto, não é? Tipo,
vídeo
30
curto.
Segundos. 30 segundos basta.
Curtíssimo.
Para brilhar na televisão.
Sim, podem fazer outras intervenções. Até pode não ter a ver com o Nel Monteiro, ok? Podem,
não, mas,
enviem vídeos.
Mas nós vamos cortar.
Podem enviar vídeos.
Enviem,
enviem vídeos caseiros.
Eu queria perguntar-lhe como é que ele se foi dali embora.
Espera, a outra pergunta é...
Ele próprio não sabe, não é? Ele próprio tem essa dúvida.
Quem?
Queria perguntar-lhe como é que ele se foi dali embora.
Dali de onde?
Quando estava...
Como é que eu hei de...
Estava
a fazer humor, desculpem. Não volta a acontecer.
Estou cansado, eu levantei-me muito cedo. Espera aí. Vocês iam contar uma outra coisa em relação às vezes à Camarinha.
Sim.
Qual é a história?
Não, é porque... Eu gosto muito da participação do Zezé no Conta-me Tudo, porque o objetivo de convidar o Zezé também foi um pouco convidar pessoas que a gente possa, de algum modo, através das histórias dele, desmontar a imagem pública que se tem dessas pessoas, não é? Conhecê-los na intimidade, que é no fundo que nós, o nosso objetivo no Conta-me Tudo, é conhecer, partilhar um pouco da intimidade dos convidados. E no caso do Zezé, eu acho que foi muito engraçado, porque esta história é uma história de amor mesmo. Ele foi...
Romântico.
Do Algarve até Paris, à boleia quando era miúdo e por causa de uma miúda por quem ele se tinha apaixonado. Pois ele, quando volta, e esta parte final da história, quando ele volta é repatriado com dinheiro no tal e passou aí a levar pessoas a salto.
Espera, e
para Paris, e a ganhar dinheiro com isso, porque ele tinha feito o trajeto uma vez.
É incrível.
Passou a fazer.
Mas espera, a história da Filipa Gomes, que as pessoas que conhecem do 24 Kitchen, mas agora do seu novo programa, é incrível porque ela fala, é uma história bem íntima.
Sim.
Porque ela fala da sua primeira vez, não é?
Sim, fala, mas eu não sei se o certeza aí é essa parte.
É, não me digas, não é, peraí.
Não é.
Então, essa porquê?
Essa é a parte final da história. Só.
Ah, ok. Porque ela fala sobre a primeira vez,
sim,
não é?
Sim, podem ouvir no podcast.
Sim, né? Sim, claro.
Sim, sim. Mas, ora, ouçam. Ah, esperem. Antes de ouvirmos aqui a Filipa Gomes, acabou de nos chegar agora uma história de um ouvinte. Vamos privilegiar a história
claro,
do nosso ouvinte.
Claro, claro. Sim. Olá, boa noite. Tenho aqui uma história que se passou no tempo da Expo com o meu avô. Então, estávamos lá no hotel. E à saída estava uma estrangeira sentada no sofá e ele disse, olha, vou ali tirar uma fotografia, vou-lhe pedir para tirar uma fotografia. Pronto, ele não sabia falar inglês, lá fez o gesto, sentou-se ao lado dela, eu estou a tirar a fotografia e aparece um senhor com um buquê de rosas vermelhas. O meu avô vira-se para ele e pergunta-lhe quanto é que custa. O senhor ficou a olhar para ele. Quando viemos a ver, era o marido da senhora, da estrangeira. E passou-se assim.
Passou-se assim uma tarde, não é?
Quanto é que custa?
Olha, eu gostei desta história. Espera, temos aqui mais duas de duas ouvintes. Ora, ouçam esta primeira.
Ora, então, aqui vai a minha história. Estava eu um dia a trabalhar, super concentrada, e de repente deu-me vontade, pronto, de ir à casa de banho. Levantei-me, fui a correr à casa de banho, e pronto, estou lá a fazer o meu xixi e de repente começo a sentir, era verão, estava de vestido, começo a sentir algo fresco, tipo água, correr-me pelas pernas. Conclusão, a tampa da sanita estava fechada e eu sentei-me em cima, fiz xixi em cima, molhei o chão,
clássico.
As pernas e o vestido.
Mas atenção,
obrigada.
Isto é um grande clássico.
Xixi
clássico.
Fresco no verão. Xixi fresco no verão.
Porquê é que há tantas mulheres que deixam cair o telemóvel na sanita?
Também deve haver tantos homens, não é? Que deixam cair
o...
Mas os homens não deixam cair?
É raro? Não.
Dos homens com quem já fizeste xixi é raro, não é?
Atenção, que isso já me aconteceu a mim. Atenção, já fiz. Então já me aconteceu essa história.
E és homem, não é? E és homem.
Aqui outra história.
Ninguém sabe que eu tenho duas histórias para contar. Mas tenho uma muito engraçada. Quando fui a Genebra com as minhas amigas em 2010, quem já foi à Suíça sabe que aquilo é só portugueses. Então nós chegámos lá na ansiedade de ver neve e no segundo dia nevou. Até mais não. Chegámos ao jardim inglês num cenário paradisíaco onde eu dizia que queria ser pedida em casamento e fui a correr no meio da neve encantada para tirar uma fotografia e esbardalhei-me ao comprido aos pés de um rapaz lindo de morrer, ao que eu digo várias asneiras, tipo fogo, caraças, poças, e o rapaz pergunta-me, precisas de ajuda? E eu fiquei, oh não.
É curioso.
O que eu guardo desta história é: quem foi à Suíça sabe que aquilo é só português. É o que eu guardo desta linda história.
O meu nome é Filipa e há uns anos atrás que me aconteceu uma coisa espetacular. Foi, eu trabalhava há pouco tempo numa recepção e chegou o fornecedor e eu pura e simplesmente queria impressionar e queria ser simpática. Então disse, então tudo bem, como está? E disse aqui, estendi-lhe a mão para lhe dar um aperto de mão. E depois o senhor estendeu uma mão esquerda e disse, ah, não é com essa mão que se aperta a mão. E ele assim, sim, mas eu não tenho a mão direita. E eu virei para ele e disse, oh, é sempre um brincalhão, senhor, dê-me lá a sua mão direita, vamos dar um aperto de mão. E efetivamente o senhor mostrou a mão. Foi espetacular.
Esta história é muito boa. Dá bem para que esta história vai ganhar 2 bilhetes para uma das sessões.
Isso é um galho feiro.
Boa. Boa história.
Uma história que envolve uma pessoa sem um braço também.
Sim, mas.
Não é ligeiramente diferente.
É uma história que, daquelas para a ação de maiores de 18, é isso?
Não, essa história?
Não.
Que história é essa?
É verdade. É uma história para essa ação.
A história que eu tenho com o cavalheiro sem um braço é que eu uma vez estava à espera de andar.
Seste cavalheiro? Tu dizes o termo cavalheiro, isso é ótimo. Motivo diz sempre isso.
Cavalheiro sem um braço é mais simpático do que maneta.
Até porque maneta é só a mão, não é?
Pois é, não interessa. Mas estamos eu estava para andar de avião, eu não gosto de andar de avião porque eu não gosto daquela coisa de passar o tempo todo a lutar pelo. Aquela coisa, o encosto de braço. Não gosto do descanso de braço. Então estava para entrar, estava de muito mau humor e de repente levanto a cabeça e vejo que está lá um cavalheiro sem um braço. E pensei, isso é que era uma grande sorte que ele se sentasse ao meu lado. E fui esperando, já dentro do avião, ele nunca mais chegava e eu comecei a ficar cada vez mais feliz e esperançoso. E quando ele chegou, sentou-se ao meu lado. Ora, qual é o problema? É que era.
Estavas do outro lado.
Ele era do braço errado. Faltava-lhe o braço errado. Foi horrível, horrível, horrível ter que pedir para trocar de lugar. Foi muito complicado.
Olha, temos aqui uma história no Dubai. Atenção, as mulheres estão a dominar em absoluto esta edição. Será que vocês vão ter o vosso público maioritariamente do sexo feminino? Será?
Temos Pedro Gorgia na emissão também.
Pois Gorgia goza de um assinalável êxito junto do sexo feminino.
Gorgia. Sim, junto da minha masculino também.
Ah, junto da minha. Boa resposta, Gorgia. Junto da minha mulher.
Jamais poderão saber o meu nome. Aconteceu quando eu fiz escala no Dubai. Eu tinha acabado de conhecer um português no avião e tinha acabado de descobrir que ia ter uma escala de 9 horas. E então tentámos arranjar forma da companhia aérea nos arranjar um quarto para partilhar. Ui. Coisa que foi impossível. E então o que é que nós fizemos no aeroporto do Dubai? Montámos uma tenda atrás de uns tapumes, dormimos dentro dessa tenda, em pecado, entre aspas, porque não éramos namorados, nem marido nem mulher, podíamos ter sido apanhados, podíamos ter sido presos. Não aconteceu nada, se é o que estão a pensar. Apenas dormimos, estávamos de rastos e apanhámos o avião para Lisboa às 6 da manhã. E foi isto, com mais uns pormenores interessantes pelo meio que eu não tenho tempo a contar. Beijinhos!
Então, mas porquê que eles queriam o quarto para partilhar? Não percebi.
Para descansarem.
Tiveram a dormir na tenda.
Eu conheço esta senhora.
Para dormirem no quarto.
Não, quem é,
mas só para dormir.
Sabes quem é?
Não, provavelmente.
É Filipa. Vamos ficar só por aqui. É Filipa.
Quem é que viaja com uma tenda? Ainda estou nessa.
Há aqui buracos nesta história que eu não estou a saber.
O Vitorino, que história é que contou?
O Vitorino contou uma história sobre como é que é viver no Alentejo. E esse bocado tens aí é muito fixe.
Como é que é viver no. Bem, o Vitorino, como bom alentejano que é. É um extraordinário contador de histórias. Ele fala sobre o sítio onde ele mora, que eu acho que é o Redondo.
O Redondo,
mas ele trata, curiosamente, essa zona por Las Vinhas. É onde ele mora, é Las Vinhas. Aí está, o Vitorino a contar a sua história, uma parte dela.
Eu já vou comer a sentar. Eu sou um preguiçoso profissional. Eu queria estar sentado, encostado, podia ir a adormecer. Mas, pois, contar uma história, está bem, uma história. De quando era pequenino, quando ia ao futebol, e o futebol numa terra do interior era o acontecimento. E era um acontecimento que acontecia para aí de 15 em 15 dias, quando não chovia. E o que era interessante, eu ia lá para cima para o campo de futebol do Calvário, era um campo, por acaso ainda tinha uma oliveira no meio, porque havia os da aldeia do Freixo, tinha uma oliveira no meio e os avançados faziam tabela na oliveira para meter gol.
É tão bom, não é? Ouvir logo esta província alentejana.
Eu posso contar-vos uma coisa. Sim. Sobre o Vitorino. Quando nós estávamos antes de ir para o espetáculo, estávamos todos a jantar lá no São Jorge, que isso foi, o Vitorino foi ao espetáculo no São Jorge no ano passado, e a Filipa Gomes e a Mariana Cabral e a própria Rita Marrafa de Carvalho estavam assim um bocado tensas e etc. E o Vitorino estava a jantar à minha frente e estava-lhe a perguntar: ó, Vitorino, você tem experiência de palco e não sei o quê, como é que um gajo não se borra todo? Tipo, antes de entrar. Uhum. E o Vitorino olha para mim, para de comer e diz-me: não se borra porque já se borrou antes.
É bom, é bom. Aqui alguém enviar mais uma.
Olá,
história.
Prova oral. Olá, Alvin. A minha história é simples. Eu sou o namorado dessa pessoa que foi à Suíça e se esbardalhou, mas não sou a pessoa em que ela escorregou ao pé. Nunca fui à Suíça e nunca hei de ir. Era só isto.
Adoro, adoro, adoro esta troca de mensagens aqui na Provaral.
A história passa-se em Londres. Três portugueses dentro de um elevador, e nesse elevador entra uma senhora com uns 5 ou 6, acho que eram 6 filhos pequeninos, todos eles pequenos. E nisto um colega meu vira-se e diz: epá, isto aqui é uma porca parideira. Ora, naquele momento a resposta inglesa responde com bufetadas na cara do meu amigo a dizer: porca parideira é a tua mãe.
Gorja, o que é que uma história precisa de ter para ser uma boa história?
Epá, eu já estou como o David. Eu acho que as melhores histórias são as de constrangimento. Sim, qualquer coisa que se tenha passado, que tenha deixado completamente de rastro, mas que tu já tenhas ultrapassado, né? Tempo suficiente tenha passado e que tu consigas contar com alguma coisa.
A grande maioria das histórias, tu não és o herói. Quase exato. Sempre é. Sim, as minhas histórias é quando
sim, tu quando, assumes que sim, és uma pessoa
que erraste, não é? Exatamente. Sim, que falhaste.
Exato.
Sim, essas são.
Bem, o Ângelo Rodrigues tem uma história que vai contar, que ele quando o convidámos, ele disse: pá, olha, Pedro, eu acho que chegou a altura de contar esta história que eu nunca tive coragem de contar nem à minha mãe. Mas acho que já passou tempo suficiente e eu, com esta distância,
nem
já
a
consigo.
Mãe.
Nada, ele, não, ele nunca contou aquilo que ele vai contar no palco de São Jorge de Sada Bandeira.
Só vos contou a vocês,
ele
então.
Ele nunca sim. contou a, vocês. A ninguém.
Parece João Cleva. Ele nunca contou a ninguém. Vai contar pela primeira
vez. É uma cena de constrangimento brutal, mas ele vai contar da maneira
é
certa para não passar vergonha.
Se realmente o João Cleber, nada disto se vai confirmar.
Olha, eu vou estar presente nas duas sessões e ainda não decidi se não vou eu próprio contar uma história.
Mas tu achas que é assim? Tu decides e sobes ao palco
sim,
e...
Sim, eles são meus amigos.
Está bem. Está bem não, se é assim, força, força.
E se vos convidassem para contar uma boa história da vossa vida, o que fariam?
Ora bem, ninguém aqui me conhece, eu tenho a certeza absoluta. Né?
Foi o que aconteceu. Alexandre Lencastre, Isabel Silva, Ângelo Rodrigues, Daniel Carapeto, Rui Paula e Sara Tavares.
E agora? Agora vamos ter que inventar.
Eles foram convidados e aceitaram.
Mas isto não vai para o não.
Conta-me tudo ao vivo. As melhores histórias vão estar no Porto a 13 de Fevereiro, no Teatro Sada Bandeira. E Lisboa, no dia a seguir, dia 14, no São Jorge, às 21h30.
Eu sinceramente pensei, o que é que estes gajos estão agora aqui a fazer?
Conta-me tudo, porque as melhores histórias são as que são partilhadas.
Obrigado por acreditarem no meu potencial.
Apoio Canal Q.
Canal Q, Antena 3. Ora, temos aqui uma outra história que acaba de nos chegar e que é esta. A história de alguém num cemitério.
A minha história passa-se em Paris. Estava com a minha namorada naquele cemitério onde está a campa de muita gente famosa. Uhum. E nós estávamos ao pé da campa do Jim Morrison, que tinha uma cerca para ninguém ir lá escrever coisas ou whatever. E houve um gajo que nos passa uma máquina fotográfica para a mão, do nada, salta a cerca e mete-se sentado na campa do Jim Morrison com dois V's de Vitória e pede-nos para tirar uma foto. Nós lá tiramos, volta a saltar a cerca, passamos a máquina para a mão dele. E eu comento com a minha namorada: é pá, fogo, grande da Chrome, a saltar a cerca só para tirar uma foto. Ao que ele responde: o quê? Vocês também são portugueses? Um abraço.
Clássico, este cemitério de Paris, onde estão os mais importantes. Já agora,
há pouco... Foi a França, sabe que há muitos portugueses.
É
um sítio
romano. Foi a França, sabe que é só portugueses. Ah.
Qual foi a última grande história em que se viram envolvidos, rapazes? Têm alguma história?
Ah, sim, vocês mim já conhecem todas, estão todas no podcast, não é? Ah,
sim. Epá, pois, olha, sabes que eu tenho aqui no. E é um conselho que eu dou.
Fala
eu
para tenho, o micro.
Eu tenho aqui no telemóvel um note onde vou apontando as histórias que me vão acontecendo. Porque.
Qual foi
estás
a última
ver,
que aconteceu?
Quando perguntam assim, é difícil de relembrares, então isso é uma boa ferramenta. Deixa-me ver aqui.
O
que é que me aconteceu? Estava no outro dia num debate e lembrei-me, por causa de uma pergunta, lembrei-me de uma história passada na minha... Quando eu era estudante, e eu lembrei-me que tive dois professores que me lixaram completamente os estudos. No sétimo ano, a matemática, um professor que era terrível, não queria saber dos alunos, não dava a matéria, e eu, a partir daí, nunca mais fui bom a matemática. E no nono ano, ou no décimo ano, uma professora de filosofia, que vinha sempre com uns gandas de cotes, era muito gostosa, e eu, a partir daí, nunca mais fui bom a filosofia, porque eu não ouvia as aulas, não é?
Acho que isto tem sido ficado bom a filosofia. Eu ficaria muito dedicado. Eu era um aluno muito dedicado. Se
tive coisa. 20 a filosofia. Não estou a mentir.
Olha o marrão.
Não. A professora gostava muito de mim.
Olha, há pouco estavas aqui a falar sobre a Filipa Gomes, que contou aqui a sua primeira vez, mas contou mais coisas.
Eu estava muito infeliz, mas já tinha sofrido algumas desilusões na minha vida, normal, e pensei, não, desta vez eu não vou fazer expectativa nenhuma, vou ficar aqui à espera que a morte me venha buscar. Um dia o Jorge chega a casa e diz-me, olha, há um canal que está a fazer um casting para apresentar um programa de culinária. Não, não queres participar? Que seria? O que é que eu tenho para dizer às pessoas? Estás louquinho da vida. Cozinha há 2 anos, 3, 4. Não. Está bem. Bora. Um dia a seguir tínhamos os amigos lá em casa para gravar o vídeo. Gravámos. Eles editaram, mandaram-me o vídeo. Eu esperei até à última para fazer o upload do vídeo. Lá fiz. E pensei, pá, pronto, já está entregue, pronto, não era isto que tu querias? Já está. 3 semanas depois chamaram-me, olha, foste chamada para a final, tens que vir cá fazer um, pronto, o último exercício. Eu fui. Era assim um estúdio muito escuro, tinha algumas pessoas a assistir, tipo 10, não tantas como hoje, não é? Mas eu também não os vejo, lá está. Tinha uma grande dourada em cima da bancada, 2 câmaras, e disseram assim, olha, agora vais escalar, oi? Escalar essa dourada, fazer uma maçada e contar-nos histórias. Ah, bem. Ah, bonito. 4 anos, 3 programas, 200 episódios, 700 receitas, 1 livro depois, aqui estou eu, para vos dizer que muitas vezes aquilo que nós desejamos não acontece, vai completamente ao lado, mas às vezes, a coisa é muito melhor do que nós podíamos ter esperado. Obrigada.
Está. Olha, aqui a apresentação da...
Esperançoso.
Eu vi esta história foi incrível da Filipa Gomes. Ela estava, muito nervosa,
é? Acaba bem,
mas a verdade é que esse nervosismo resultou bem depois quando ela entrou em palco. Ela, as pessoas que estavam mais agitadas eram justamente ela e a bomba na fofinha, a Mariana Cabral, que também ali foi. Curiosamente, muitas ouvintes a participarem nestas histórias.
Estive a fazer voluntariado na Indonésia e lá existem muitas casas de karaoke. E eu perguntei ao meu campo líder se era possível nós irmos, pronto, lá nos divertir à noite. O que aconteceu foi que as casas de karaoke eram casas de prostituição e eu não fazia a mínima ideia de que isso acontecia.
Mas também
e
se
como
canta.
É que acaba a história? Como é que acaba a história?
Até, mas foi ou não?
Ok, ficou assim a história.
Queremos a parte 2.
Ouvinte.
Sim. Mas foi ou não foi? E assim iniciei a minha carreira.
Ora, boa noite. Equipa da prova oral. Obrigada pela vossa companhia, que é sempre muito agradável. A minha história também é curta. Eu trabalhei na restauração durante muitos anos e era aquele velho clássico. Os clientes vieram pagar à caixa e era uma senhora que já conhecia de algum tempo, mas não tinha assim muita confiança, porque a senhora era sempre muito distante. E eu olhei para ela e disse, ai, que vem aí, surpresa! E ela fica assim muito enjoada a olhar para mim e diz, não, menina, eu estou mesmo só gorda. Ok, não consegui sair dessa com classe e a senhora nunca mais lá voltou.
Foi.
Obrigada.
Isto é um grande clássico. Temos aqui uma história de jardinagem.
Olá, boa noite. Houve uma fase na minha vida em que fui jardineiro e uma vez fizemos um jardim e no fim de feita apareceu o dono da casa, toque de sol, bem vestido, e pergunta-me, então está bonito? Diz assim, então não está, mas não segue vê-lo. Ao qual ele me responde, pois isso gostava eu de ver. Era cego, senhor.
Ui! Ui! Pois, lá está a história.
Figueiredo aqui, dos Açores. Não vou contar história nenhuma, vou só pegar no que Alvin disse.
sobre a sua vontade de ir a palco contar uma história. Por favor, Alvin, leve isso por diante, porque Alvin é o melhor contador de histórias que eu conheço, de longe. E contou uma recentemente, já há um par de meses, contou uma absolutamente maravilhosa que eu acho que ele não vai contar, nem acho que não deve contar em público, mas se quiser ouvá-la, leve aí uma envolvendo perdas de memória. Se puder contar essa história, você vai ganhar a noite, Alvin. Eu incentivo isso.
Vai ganhar um bom trabalho.
Não aqui
no programa,
mas em palco, se quiser, partilhe, porque é a melhor história que eu ouvi em anos.
Na vida.
Eu gosto muito desta história.
Eu gosto muito que este Alvin te trate por Alvin. Alvin é um grande contador de histórias. Alvin tem uma história sobre memória e vai ganhar a noite. Alvin vai ganhar a noite.
Ele faz isso de propósito. É o Pedro Primo Figueiredo, que é meu amigo, curiosamente.
Olá, boa noite. Esta história não aconteceu comigo, aconteceu com um colega meu, vinha de Zurique, claro, para o Porto, com a esposa, e ao lado dele sentou-se uma senhora já com alguma idade, a falar alemão ao telefone.
Pois.
E o meu colega veio toda a viagem a atazanar a cabeça, tipo, epá, porra, tinha que nos tocar a popota. A senhora cruzava as pernas e ele virava-se para a esposa. Olha, a popota cruzou os presuntos. Epá, muito mal à chegada do Porto. A senhora levanta-se, abre a tampa por cima da cabeça, puxa uma alça da mochila do meu colega e vira-se para ele. Esta mochila é sua, não é? Boa noite, obrigado.
Há muitas histórias que têm este final, não é?
Vamos parar com estas histórias.
Olá,
de... Para o final era português.
Então, numas determinadas férias no México, quando eu era mais jovem, eu decidi andar de banana com um grupo de pessoas que conhecia da cidade onde eu vivia.
É um transporte que se usa muito no México.
Que eram mais velhos, era interessante, eu quis estar presente, ficar bem, e fomos andar de banana para o mar. E toda a gente se ria muito e riam-se comigo. Eu estava a achar que era a artista do momento, eu tive todo o palco, até que no final da viagem, e já no areal, uma veio ter comigo e me diz-me assim: olha, tens o fio de tampão de fora.
Oh. Um clássico dos transportes de banana, não é?
Olha, uma das vezes em que eu estive com o Górgia foi justamente a andar na
de banana.
Chamava-se Banana Killer. Tu lembras disso? E ficou célebre o grito do Górgia, que à medida que a Banana Killer ia avançando e em que nós íamos caindo repetidas vezes, o Górgia só gritava: passeio!
Yeah, porque aquele supostamente era um passeio de banana, mas era uma velocidade. Faziam-nos cair no mar o tempo todo, meu. E eu só dizia ao condutor do motojet lá: passeio, isto é um passeio!
Não foi passeio, caímos mais de 15 vezes.
Aqui no meu telemóvel,
Banana Killer. Essa história é tão boa. Esse foi o grito do fim de semana.
Passeio!
Incrível!
Bem, eu tenho outra história também aí, que foi aquela operação Stop.
Ah, conta essa história. Eu estava no carro contigo.
Estavas. Nós. Epá, mas isso não é muito bom para eu contar.
Porquê?
Porque envolve.
É um crime. Praticaram um crime.
Um perdão de uma situação. Bom, basicamente eu estava a conduzir.
Escreveu já?
Não sei. Vínhamos de um jantar, eu não tinha comido muito, tinha bebido bastante. E basicamente aquilo acusou, apesar do Alvin: não, tu estás ótimo, vai lá, sobe, estás ótimo, não sei quê. E eu, ok,
sempre
eu vou,
o melhor amigo.
Arrisquei,
sempre o melhor
arrisquei,
amigo.
Fui e não estava. E o tipo da que estava lá na operação disse, tirou aquilo e disse: pá, vocês, pá, deviam de dar o exemplo, vá-se lá embora, não sei o quê, que estávamos a 100 metros do hotel. E eu fui-me embora. Na manhã seguinte chega uma colega nossa que estava lá também para um evento do Zeca, e ela disse: ah, nós viemos de Lisboa, eu e o meu namorado, sempre dentro dos limites, sempre impecáveis e não sei o quê, chegámos a uma operação Stop aqui ao lado, a 100 metros do hotel, e o meu namorado apanhou uma multa porque tinha os faróis no voeiro ligados. E eu pensei, porra, eu passei na mesma operação Estás a ver, isso é fame.
Pronto.
Pá, basicamente, não era o mesmo.
Há muitas pessoas
mesmo.
Que têm histórias com polícia em que normalmente o final também é idêntico, que é finais felizes. Não é? Há finais felizes sempre e ele deixa-me ir embora.
Neste caso, a vossa amiga não teve. Não a teve. História dela
não
é. Não,
mas o que
é
eu achei incrível
um final feliz.
É eles foram impecáveis comigo
pois.
E foram super rígidos com ela.
Temos aqui duas histórias. Uma é uma história na praia, outra, uma história com um vestido branco. Qual é que querem?
Praia.
Volta à praia?
Sim.
As duas?
Não.
Olá, para Voral, boa noite.
Já ouvimos.
Então, numas determinadas férias no México.
Esta aqui é.
Olá, boa noite. Peço desculpa pela má qualidade, mas estou a conduzir, embora não devendo falar. Mas tenho uma história engraçada. Uma vez estava eu e um amigo, fomos sair à noite e entretanto vamos ao bar. Pedir duas bebidas e ele mete conversa com uma miúda bem aparente que estava lá sentada. Pá, e nisto só dou por ela de que estão a falar, ela vira-se para ele, diz-lhe que tem que ir à casa de banho e manda uma ganda bufa ainda quando está a pôr a pé. E quando tu reparas, ela estava de vestido branco e vês, opá, estava toda suja. Aquilo saiu tudo para fora.
Peraí, vamos saber.
Referíamos a história da praia.
Bom jantar! Eu quero saber se ele continuou a investir ou não. Isso é que eu quero saber.
Olá, Alvin, olá, Catarina, olá, convidados. Falei em histórias, eu lembro-me assim perfeitamente de uma em que eu era miúdo, devia ter para aí 5, 4 anos. E isto ficou-me na cabeça, ainda hoje tenho marcas disso, porque nunca me esqueço, dia 24 de julho, dia de São João, os meus pais, a família lá em casa a fazer churrascada com as sardinhadas, eu estava a jogar a bola com um primo meu. Coincidências, o assador, ou seja, o grelhador, estava no chão. Eu vou a apanhar a bola, escorrego, caio exatamente com as palmas da mão em cima do grelhador. Bem, eu fiquei com as minhas mãos, ou palmas de mãos, que pareciam costeletas. Ainda hoje em dia tenho marcas disso. E as pessoas perguntam-me, foi acidente? Eu, não, é carne maturada. Tchau, pessoal.
Estamos quase, aliás, a 15 minutos do final. Recordo que temos em estúdio o David Cristina, também o Pedro Górgia e ainda o João Diniz, que fazem parte do Conta-me Tudo, um podcast que podem e devem seguir e que tem milhares de seguidores, diga-se passagem. Podem ouvir no iTunes, no Mixcloud, enfim, em todas as plataformas, no Spotify. Mas, sobretudo, vale a pena ver as histórias ao vivo, porque é totalmente diferente. Eu no ano passado estive lá, confesso que adorei algumas daquelas histórias, percebi o quanto animados estavam José Cid e Vitorino a marcharem uma garrafa de tinto atrás do palco.
Que era a produção do Vitorino, não é?
Sim, Vitorino levou o seu próprio vinho.
Seu próprio
verdade,
vinho.
Isso.
Chegou
assim
numa 4L
e
levou
não é?
O seu próprio vinho.
Ah, isso é incrível.
Sim, sabemos que vai ser bom se levarmos o nosso vinho, não é?
Sim.
Senão podemos arriscar-nos ter
acaso,
de beber água, não é?
Lembrei-me agora de uma história que tenho com o Fernando Alvim.
Então.
Ótimo.
Há uns tempos organizei um evento, há uns anos, chamado Portugal Festival Awards, e o Fernando Alvim foi assistido.
Bêbado.
E no final. Não, estava só.
Pensei que era assim que
acabava. E o Fernando Alvim foi assistido. E no final, nós estávamos a vender t-shirts e camisolas, e o Fernando Alvim disse-me: olha, dás-me uma t-shirt. Eu disse: estou sim, senhora, mas só. Se me fizesse um post amanhã, tipo a dizer que eu tenho uma t-shirt. Eu dei a t-shirt.
E ele nunca fez esse
post. Final Fernando Alvim nunca aconteceu.
Muito bem.
Ainda vais
muito
quero um post hoje.
Estou orgulhoso desta decisão.
Nunca se negocia com o Fernando Alvim nestas condições.
Temos aqui uma história, desta vez do Marco António Del Carlo. É uma história sobre o quê?
É uma história que, na verdade, não é dele. É sobre como é que o Anthony Quinn se tornou um grande ator.
Sim, ele contou essa história no fecho da.
Mas normalmente não é normal contar histórias.
Não, foi só um bocadinho de uma história dele, só que é engraçado.
Ele, nessa noite, antes disso, contou uma história.
Espera aí, vamos ouvir aqui esta.
Para quem não conhece, vá já ao Google e vê Anthony Quinn, Zorba. Foi um dos grandes atores que nós tivemos no mundo. E o Anthony Quinn era mexicano. E como é que o Anthony Quinn se transformou numa estrela de cinema? O John Ford estava a realizar um filme, um daqueles filmes de cowboys, tantos que ele fez, e era um filme com cowboys índios, e havia uma série de figurantes índios, que eram mesmo índios, portanto foram mesmo contratados para serem índios, e no meio deles estava o Anthony Quinn, que era mexicano, não tinha nada a ver com índio, que conseguiu se infiltrar para ganhar umas coroas e não sei o quê. E o John Ford vira-se para o assistente de realização e diz, pá, aqui no guião aparece um dos índios, tem que falar com o protagonista qualquer coisa em Sioux, que é uma tribo dos índios. E o assistente disse, pá, temos ali índios, não sei se são CEO ou não, e o gajo disse, pá, vai lá ver, pronto. E o assistente de realização foi lá, disse, alguém aqui é CEO? O Anthony Quinn, mexicano, levantou o dedo, eu sou CEO. Então anda cá, tu sabes falar CEO? Então não sei. Então vem cá, e o gajo leu no guião, isto está aqui em inglês, como é que se diz isto em CEO? E ele, a equipa toda americana ficou a leste, né? Disse, ah, pá, fantástico, isso é um grande ciúme, chamaram o gajo, e o gajo faz uma pequenina cena. Entretanto, antigamente não é como hoje, é tudo digital, não sei o que, antigamente no cinema, eu sou desse tempo, 1546, quando um filme era feito, o que é que acontecia? Uma equipa de cinema, volta e meia, ia vendo as rachas que são, que eram as projeções em cinema mesmo, para ver se não havia nenhum problema, se não tínhamos que repetir algumas cenas. E enquanto está o John Ford a ver uma dessas cenas, está precisamente a passar um bocadinho da cena que tinham filmado com o Anthony Quinn. E ao lado do John Ford estava um realizador, que agora não me lembro qual é o nome dele, que fez o primeiro grande filme, realizou o primeiro filme, grande filme do Anthony Quinn, que estava à procura de um protagonista para um filme de cowboys em que o protagonista era um índio e que tinha que falar Sioux. E o gajo estava para o lado do John Ford e dizia, pá, isto gajo... E eles estavam a ver a racha sem música, não é? Sem som, portanto só estavam a ver imagem. E o gajo vira-se para o John Ford e dizia, pá, este gajo é muito bom. E o gajo, o que é que o gajo diz? Porque a gente não ouve. Eu disse, pá, o gajo fala Sioux, foi uma cena brutal. E o Anthony Quinn é escolhido por aí, nem faz casting nem nada, é escolhido por aí e só no fim do filme é que o gajo revela, porque o filme foi um êxito, revela que era mexicano. E é assim que o Anthony Quinn ganha, não sei quantos Oscars, um Oscar pelo menos com o Zorba, e fez grandes filmes com o Fellini e Zorba. Pronto, isto é casualidade na nossa carreira.
E a mentira também um pouco, não é? Se não só casualidade, a mentira também um pouco.
A mentira
pouco.
É muito importante, fez muitas carreiras.
E vai fazer muito a vossa noite. Eu sinto que há, assim, há aí sempre pormenores que são assim empolados ou que não, não, não são. Não. Vocês não sentem isso?
Não, não, sempre que as pessoas mentem, já tivemos dois ou três, nós mandamos-los matar.
Exato. Assim estamos prevenidos. Assim estamos prevenidos então.
Temos um gajo que mata.
Temos um gajo, é húngaro.
Sim.
Olha, deixa-me aqui colocar uma outra história que, entretanto, nos chegou, que é esta.
Prova oral, a minha história é também bastante caricata. Conheci um rapaz na noite académica, no meu último ano da universidade. Estávamos a conhecer-nos, estávamos a trocar mensagem há cerca de 2 dias. E eu estava a escrever algo como, eu sou boa a analisar pessoas. Só que quando ia para escrever o I, carreguei no enviar e basicamente a mensagem ficou: sou boa a anal. Boa noite.
Ah, isso é tão bom.
Sim, foi sem querer, foi.
Quem é que já não se enganou a enviar mensagens? Já agora uma outra mensagem, uma história num hotel.
Vou contar-vos uma história de um jantar que decorreu num hotel conhecido em Portugal. O cliente era alemão, o gestor de eventos conceituado na gíria dos hoteleiros, basicamente um jantar de incentivo com um orçamento altíssimo. O cliente queria um local único, memorável, nada mais que uma tenda num campo de golfe. Imaginem os valores de aluguer. Começou o jantar, serviço impecável, tudo a tempo e horas, entradas, toca a banda, quando que ouvimos os expressores de rega. Bom, imaginem o resto.
Memorável.
Muito bom. Mais uma vez recordo que estamos aqui a falar sobre o Conta-me Tudo, a propósito dos dois espetáculos para a semana. Vão ao Porto e em Lisboa. Primeiro na quarta-feira no Teatro da Bandeira no Porto. E o que é uma novidade, visto no ano passado só terem feito em Lisboa, porquê é que decidiram ir para o Porto?
É assim, nós nunca fomos ao Porto, nunca fizemos um espetáculo no Porto. Temos imensas pessoas que ouvem o podcast no Porto e que nos estão sempre a pedir por mensagem.
É agora
que temos que vir. Pá, nós estamos muito entusiasmados com o Porto, sempre que lá atuámos, outras coisas, fomos muito bem recebidos, mas estamos com um bocadinho de medo, porque como nunca lá fizemos, temos medo que as pessoas não conheçam, não comprem bilhetes, por isso, pessoal, toca a comprar bilhetes.
Os bilhetes podem ser comprados na Ticketline, 10€ neste momento, ou no próprio local, no dia do evento, mas aí são 12€.
Ainda
é uma diferença.
Portanto, é melhor comprarem antes, não é?
Exatamente, comprarem antes, que é para pouparem 2€.
Sim, nós o ano passado escutámos o cinema de São Jorge. Portanto, estamos
por isso,
com boas expectativas.
Não esperem até ao dia do evento, sem dúvida.
Muito bem, já agora, que outros nomes pensaram para esta edição? Sei que houve aí contactos com o Futre.
Pois é, lá está, dentro daquela filosofia que eu acho que é muito interessante do Conta-me Tudo, que é desmontar-nos um bocadinho a imagem que as pessoas têm, não é? A imagem pública das pessoas. Era super interessante ter o Futre, sim, a contar uma história partilhar uma história um bocadinho diferente, claro.
Já agora aqui o António Joaquim Pinto Galante, ele diz: a minha história é que ultrapassei o carro da Guarda Civil Espanhola em cima do traço contínuo e nada aconteceu. Porquê? Porque a minha amiga era boa como o milho e a polícia por ela perdoou a infração. Aliás,
foi o que aconteceu comigo, eu sou bom como o milho e a polícia também me perdoou.
Mas há uma espécie de mito em relação a isso, que a polícia perdoa, que os humoristas normalmente têm uma ótima relação com a polícia. E que também que as raparigas jeitosas também gozam de alguma isenção. Será? Catarina Moura,
não tenho conduzido ultimamente, não tenho cometido infrações para
nada,
mas à partida diria que não.
Sempre dentro da legalidade, Catarina.
Eu sim, eu faço por isso. Se nós cumprirmos as regras, o meu conselho é cumprir as regras. E assim está tudo bem, não é?
Para tudo,
para a vida. Quando fazem aquelas reportagens de operações stop que param carros para perguntar aos condutores qual é que têm, que conselho é que quer dar aos automobilistas, não sei o quê. Sigam o código, qual é que é o conselho melhor que se pode dar?
Sem dúvida.
Está lá tudo escrito.
Está a Catarina Moura, um exemplo para toda uma geração aqui.
Sim,
a falar com.
E acabem com essas reportagens de caminho também. Também não são assim tão necessárias.
Está muito positiva a Catarina Moura.
Muito positiva. Estamos quase a acabar este programa. Temos que deixar aqui duas intervenções. Uma da Marina Antunes. Quem é que faz a introdução? O que é que ela fala?
A Marina Antunes,
eu preferia. Qual é a parte que tens aqui?
É quando ela vai cortar o cabelo.
A Marina Antunes fala de como passou por um diagnóstico de cancro, que foi uma fase muito, muito difícil, e de como ela foi rapar o cabelo pela primeira vez, é o que está aqui. E o que é que ela descobriu?
Sim. Fomos ao cabeleireiro da aldeia, às 9 da noite, rapar a cabeça esta menina. Ora bem, às 9 da noite, quem é que lá estava? As velhotas a fazer permanente, não é? Então isto parecia a novela das 9 da TV, não é? Estava eu a cortar o cabelo, a viver aqui todo aquele momento, e ao mesmo tempo estavam as velhotas a comentar assim: ai, coitadita, é a filha do Gonçalo, tem o câncer, dizem que ela tem o câncer, se calhar não chega até ao Natal. Eu ouvi o relato. E o cabelo ia caindo, aquilo. Quando este momento é efetivamente difícil, não há outra forma de descrever, porque aqui tu percebes que, ok, eu estou doente, não é? O cabelo começa a cair, a senhora começa a cortar o cabelo, e entretanto eu já tenho a cabeça praticamente rapada. Estou a olhar em frente com a coragem que tenho daquele momento, que era muito pouca, até que me apercebo de uma coisa chocante, que é: caraças, meu, eu tenho uma orelha muito maior que a outra. A vida não é fácil para ninguém. E agora vocês estão aqui obcecados, qual? É esta, minha gente, é esta. Pronto. Agora não se vê, mas juro-vos, rapem o cabelo, vocês vão... Eu tenho cancro, sou o raio do Dumbo, meu. O que é que mais me pode acontecer? O Dumbo que tem cancro.
É uma boa história esta, não é?
É, e ela, ela tem uma ação que é Cancro com Humor, em que ela aborda também da história dela e tal.
Tem um livro e tudo.
Pois tem. Aliás, já veio este programa. Já agora, deixem-me só dizer que andava aqui à luta com uma história que o meu ouvinte tinha enviado. Não estava fácil conseguirmos colocar esta história, mas em tempo útil conseguimos a história com um bar.
Eu queria trabalhar num bar à noite, mas não queria trabalhar todas as noites, porque isso era muito cansativo. E houve um dia que vi o anúncio perfeito para mim. Dizia: trabalhar num bar para alternar. E eu pensei: perfeito, assim só tenho que trabalhar algumas noites. E telefonei logo, imediatamente. Okay. Então, isto é um bar para trabalhar, ok. E alternar, como é? E ele respondia-me: alternar? E eu disse: sim, mas alternar como? É para alternar. Até que, de repente, eu percebi que alternar não era alternar os dias e pronto, e desliguei o mais rapidamente possível.
Esta história é muito boa.
O que é desligar o mais rapidamente possível? É tipo, peço desculpa. Não é tipo, não desligou logo.
Sem ser na cara, é desligar o mais rápido possível sem ser na cara.
Rapazes, estamos a terminar, recordem então os nomes. No Porto, o chefe Rui Paula, não é?
Junta-se aos quatro convidados que
são os mesmos, tanto no Porto como em Lisboa, que são Sara Tavares,
Ângelo Rodrigues, Isabel Silva, Daniel Carapeto.
Isto no Porto e em Lisboa. Depois, a única coisa que distingue é que o Porto terá o chefe Rui Paula e em Lisboa será Alexandre Lencastre. Só nos falta aqui um som da Marta Gil, que conta uma história sobre quê?
Sobre ser uma celebridade
em Espanha.
Ok, aí. Temos razão. Há realmente algo muito estranho a acontecer aqui. Mas só pode ser a Diária de Sofia, só pode ser isso. Está toda a gente a olhar para mim lá dentro e já está a roçar o incomodativo, porque eu já não sei lidar com isto. Mas pronto, vou encarar. E sento-me naquela do ok, manter a melhor pose, manter o melhor cabelo, porque a qualquer momento podem vir pedir autógrafos, podem vir pedir para tirar uma fotografia. Portanto, a melhor pose. E ali estou eu e começo a ver o tal empregado do canto do lado esquerdo da esplanada, olhar para mim, e aquele sorriso que ele tinha, assim, gigante, começa a desfazer-se. E eu, ok, é agora. Ele vai vir ter comigo e vai-me dizer alguma coisa. Ele vem na minha direção, vem, e chega ao pé da nossa mesa, e a primeira palavra que diz é perdona. E eu, claro, perdona é aquilo que toda a gente diz quando perdona, quero um autógrafo, perdona, quero uma foto, perdona, e eu já preparada para sim, perdona, claro que sim, já tipo, ok, bora lá. E ele repete, perdona, e eu, sim, e ele, perdona, pero que de lado es igual a Salma Hayek. E para quem não sabe quem é Salma Hayek, é a protagonista do filme Frida. E estes foram os meus 15 minutos de fama internacional. Obrigada.
Isto é ótimo, rapazes, sempre estiveram muito rápidos. Afinal, tínhamos aqui um som que eu não queria deixar de passar, que é a Bumba na Fofinha. Ela conta a história de quê?
De um jantar, de um almoço que não correu muito bem.
Embaraço.
Ela trocou, não foi? Ela foi para casas diferentes, não é?
Para a casa dos pais.
Dos pais de um amigo, em vez de ir para casa.
Eu vou dizer, eu consigo falar com uma parede, se for preciso, durante 10 minutos, tipo, à vontade, na boa. Mas não estava propriamente a conseguir ter tema. Estava ali desconfortável, suado o bigode já, tipo, onde é que eles estão? Não conheço estas pessoas, são estranhos e eles também não me conhecem, porquê? Qual é que foi o único tema que tínhamos em comum? O António. Ah, o António! O António, não é? Está em Angola, agora está em Lisboa. O António. Não havia mais nada para dizer sobre o António. Esgotou-se o tema António, tipo em um minuto. E eu, olha-me Deus, está tudo bem? Sim, senhora. Pronto. Depois, quando esgotei o tema, saquei do telemóvel, pá, já me estava a passar, que eu estava bem desconfortável. E, portanto, tinha uma mensagem do António a dizer só assim, então, eu... E, sabe aqueles momentos de revelação na vida? Começa aqui com um formigueiro na parte de trás da cabeça e vai-se espalhando. E eu, espera, mandei-lhe uma mensagem a dizer, pá, então pergunto eu. Onde é que vocês estão? Como é que é? Estou aqui há que séculos à espera. E depois vejo só assim no WhatsApp aquele sinal de António está a escrever e eu... isto... pronto. Ao que, puf, sai a mensagem e dizia só assim: não me digas que estás em casa dos meus pais. E eu... tu queres ver que eu me enganei na casa? O almoço não era ali, malta. Enganei-me. Pronto. E estava, portanto, sentada à mesa com estranhos. É que o António não tinha arrendado a sua casa, compreendem? Estava na casa dele, não na casa dos pais. Eu é que sim. Percebem? Sentada.
Aqui está a Bumba na Fofinha aqui a contar a sua história. Também conta-me tudo. Rapazes, obrigado por terem vindo.
Obrigado,
aqui
obrigado,
o João Diniz, Pedro Górgia e o David Cristina. Não esqueçam então, conta-me tudo. Vai ser na próxima semana, quarta e quinta-feira. Catarina Moura vai ver as duas sessões.
Sim, sim, sim. Já
ela está muito animada com essa.
Tanto das sessões como do comboio também. Do Alfa. Do Alfa já tem o meu lugar reservado.
Bom,
não se esqueçam de nos
todos
enviarem as vossas mensagens do WhatsApp, de vídeo. para sim. terça-feira passarem.
Até domingo.
Na,
enviem para o WhatsApp 960386272, enviem perguntas, comentários,
tudo
o que quiserem.
Sobre Nel Monteiro.
Em vídeo.
Tudo sobre Nel Monteiro.
E não percam, é terça-feira que iremos estrear. Rapazes,
lá para
logo.
Boa noite.
Até para a semana.
Deus, boa noite, Chocrana.
A seguir, bons rapazes.